A gente hoje está vivendo um momento de pandemia, onde essa pandemia tem levado milhares de pessoas e tem preocupado muito, né? Acontece que no Brasil, nos últimos anos, em média, morrem 40 mil pessoas por ano de acidente de transporte. Isso dá mais ou menos 120 pessoas por dia. E é um avião que cai todos os dias. Quando cai um avião, as pessoas se comovem, né? Nossa, caiu um avião, coitado, e passa reportagens e mais reportagens sobre a família, sobre a pessoa que não foi pegar o avião. Mas, cara, morrem todos os dias no Brasil um avião de pessoas nas estradas, nas calçadas, atravessando rua, entendeu? E isso simplesmente é normalizado, porque as pessoas entendem que é um acidente. Quando, na verdade, quem estuda transporte, quem estuda tráfego, sabe que não é acidente.
Essa é a Jéssica Lima, doutora em Engenharia de Transporte e criadora do projeto A Transportista, entrevistada em uma das edições do Bicicleta e Companhia. O quadro apresentado por Jéssica faz parte de estatísticas de diversos órgãos que observam a falta de segurança no trânsito do Brasil. Ocorrências que não podem ser chamadas de acidentes.
Reafirmando o que disse Jéssica, são 40 mil mortes por ano, 120 óbitos por dia no Brasil. Dados da Organização Pan-Americana de Saúde testificam que quase a metade, 49% das vítimas, são motociclistas, pedestres e ciclistas.
Eu cheguei a escutar na época até, ah, é só uma ciclista. É só uma ciclista? Não, ela tinha uma história, ela era mãe, ela era avó, ela era trabalhadora, ela colaborava com o meio ambiente. Era só uma ciclista? O que isso quer dizer? Que a vida de uma ciclista não importa? Importa menos? Não é dessa forma que eu penso. Eu não enxergo outro ser humano menos desfavorecido, não enxergo.
Jaqueline Martins está lutando por justiça e cidadania. Sua mãe faleceu depois de ser atropelada por um motorista que saía da garagem de um prédio de luxo, enquanto, segundo testemunhas, ele falava ao telefone.
O caso foi investigado pela Polícia Civil de Belém do Pará e o Ministério Público decidiu arquivar o processo, qualificando-o como uma fatalidade e culpando exclusivamente a vítima, a ciclista Janice Dias, pelo que chamou de acidente.
Jaqueline recorreu a uma investigação particular e apresentou 12 novas provas que a perícia oficial não incluiu no inquérito. Após manifestações nas ruas, a ajuda de organizações de ciclistas e do vereador do PSOL, Fernando Carneiro, a justiça resolveu reabrir o processo e o motorista Mariano de Oliveira Lages deverá responder pelo atropelamento de Janice.
Na edição de hoje do Bicicleta e Companhia, eu, Marcelo Santos e Sabrina Teixeira vamos conversar com Jaqueline Martins, filha de Janice. Vamos saber dela sobre sua luta por justiça e cidadania.
Bicicleta e Companhia.
Bicicleta e Companhia é um projeto de mídia sonora pela mobilidade ativa e a humanização das cidades. Tem a colaboração voluntária de estudantes de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense, sediada em Niterói, Brasil.
Nós estamos no ar pela Rádio Sons do Sul todas as quintas-feiras, às 4 da tarde no Brasil e às 8 da noite em Portugal. A reprise aos domingos, às 9 da manhã, no Brasil e 1 da tarde em Portugal.
Estamos também no Instagram, @bicicletaecompanhia, e no facebook.com/bicicletaecompanhia. Para contatos com a nossa redação, utilize o nosso WhatsApp. Para quem está fora do Brasil, o número é 55219-9803-6270. No Brasil, utilize apenas o código de área 21, acompanhado do número 99803-6270.
De manhã cedo, essa senhora se conforma, bota a mesa, tira o pó, lava a roupa, seca os olhos, ah, como essa santa não se esquece de pedir pelas mulheres, pelos filhos, pelo pão. Depois sorrir meio sem graça e abraça aquele mundo que a faz assim feliz.
Bom, a mamãe era, acima de tudo, uma pessoa que gostava de andar de bicicleta pelo sentimento de liberdade que ela sentia, a conexão com a natureza. Ela sempre comentava assim, sabe? Ai, tava tão bom lá, que tinha um bom no rosto. Era uma mulher que acordava antes do sol, gostava de correr também. Ela sempre procurava lugares onde existia uma conexão com a natureza. Ela tinha muito essa questão com os animais, né? Por exemplo, a gente chegava no borboletário, as borboletas pousavam nela. A gente chegava num lugar onde tinha animais, cachorros, gatos, vinham pro lado dela. Uma mulher de muita opinião, muito dedicada ao que se propunha. E era essa a lembrança que eu tenho dela.
Lembrança. Para muitas pessoas, lembrança é o único sentimento que permanece. Diante das dificuldades encontradas no meio do caminho, muitos desistem. Jaqueline Martins certamente tem muitas lembranças, mas também tem muito forte a necessidade de que a justiça prevaleça para que ela e outras pessoas, às vezes pessoas que ela nem conhece, tenham a sua cidadania preservada.
Esse sentimento de pertencimento à cidade deve fazer parte de todos nós. Somos parte do lugar onde moramos e os lugares são parte da gente. Temos direito à vida e igualdade entre nós. No trânsito, pedestres, ciclistas e motoristas devem ter os mesmos direitos. O mais forte não é o dono da rua, pelo contrário, ele tem o dever de proteger o mais frágil.
Então, assim, essa é a minha busca de justiça. É muito sério, não é simplesmente eu estou saindo da minha garagem com meu carro e todo mundo tem que esperar. Qualquer coisa que estivesse ali naquele momento, parado, um cadeirante, uma criança, um idoso, um pedestre jovem, teria sido alvo. Você, como vítima de um assassinato tão grave como esse, a delegacia dizer que nós não temos acesso ao inquérito porque está trancado numa sala, o presidente do inquérito saiu, não tem hora para voltar, aí no outro dia você volta, o presidente do inquérito não está, está numa reunião, só ele tem acesso ao sistema, o inquérito do sistema está bloqueado com senha. A gente não estava sendo tratado como cidadão. Então é nisso aí, é conscientizar de que cada um tem uma obrigação com o próximo, de tentar proteger, seja quem for.
Jaqueline explica que a mãe era cuidadosa, usava a bicicleta há muito tempo para se deslocar até o trabalho e nunca havia tido qualquer problema. A notícia na TV sobre o atropelamento de Janice pegou a todos de surpresa.
Na manhã do dia 26 de agosto, ela estava indo para o trabalho. Repare nas imagens que Janice aparece de bicicleta e para ao lado dele. De repente, o motorista atropela a mulher. Testemunhas disseram que o motorista, Mariano de Oliveira Lages, não viu Janice porque estava falando ao celular. Janice foi socorrida, mas não resistiu.
Fernando Carneiro, vereador do PSOL, já foi ouvido aqui pelo Bicicleta e Companhia em outra oportunidade. Ele, ao longo do seu mandato, trabalhou ao lado de organizações pela mobilidade ativa e a bicicleta. Apresentou projetos no sentido de oferecer mais segurança no trânsito, nem sempre aprovados pelo restante da Câmara Municipal ou pela antiga Prefeitura de Belém. Fernando é uma das pessoas que está ao lado de Janice nessa luta por justiça.
Bom, a primeira coisa em relação ao caso da Janice é que a gente prestou é solidariedade, né, à família, principalmente à Jaqueline. E a compreensão, infelizmente, de que esse não é um caso isolado, mas sim um caso que vem se repetindo cotidianamente há muitos anos. Então, aquilo que está ao nosso alcance, além da solidariedade, da divulgação e da denúncia e de fazer campanhas educativas de respeito ao ciclista, é também no sentido da própria manifestação, né? Da própria preparação de algumas manifestações, de alguns atos que já foram realizados, e na perspectiva de transformar esse caso, que eu volto a dizer, apenas mais um entre muitos, em um exemplo daquilo que não deve acontecer em nossa cidade.
Jaqueline não está sozinha nessa luta. A justiça por Janice é também a justiça por todos os ciclistas vítimas da violência no trânsito.
Tenho tido bastante apoio desde o início do pessoal do Bike Belém, a UCB Brasil, que é a União dos Ciclistas do Brasil também, o doutor André, que faz parte de um grupo de trabalho lá, tem sido um parceirão, conjunto com o doutor Rodrigo, que é da área criminal, desenvolver um trabalho bem legal, um suporte bem legal comigo nesses 3 meses após os arquivamentos. O grupo Pedala Mana organizou um ato para se falar das outras vítimas antes e depois de Janice Dias. O vereador Fernando Carneiro também, junto com a vereadora Lívia Duarte, e agora também tem um grupo Ciclo Mobilizamos. O pessoal também do Paraciclo, que apontou a comissão da OAB de trânsito, como se eles estivessem supervisionando o que está acontecendo. E é isso.
Velhos amigos vão sempre se encontrar, seja onde for, seja em qualquer lugar. Nada passou, nada ficará. Nada se perde, nada vai se achar. Põe nosso nome na planta do jardim. Vivo em você e você dorme em mim.
Esse quadro de insegurança viária não acontece somente em Belém, Marcelo. No Brasil inteiro, os casos de atropelamento e mortes são comuns. A Organização Pan-Americana de Saúde estima que quase a metade das mortes no trânsito atingem pedestres e ciclistas.
Um saldo que traz prejuízos aos cofres públicos da ordem de 3% do PIB nacional. Bilhões de reais que são anualmente debitados na conta da Previdência e do SUS, Sistema Único de Saúde, com indenizações e tratamentos médicos que podem ser evitados.
A alta velocidade, a embriaguez e o uso de celulares enquanto dirige geralmente são os principais motivos de mortes e mutilados. Outro caso também emblemático ocorreu menos de 3 meses depois do falecimento de Janice.
É verdade, Sabrina. Em São Paulo, no dia 8 de novembro de 2020, Marina Racot foi atropelada e não resistiu. O motorista que assassinou a ciclista dirigia em alta velocidade e fugiu do local sem prestar socorro. Imagens de uma câmera de um bar comprovam que José Maria da Costa, o motorista, havia consumido bebida alcoólica. Marina era uma cicloativista e dedicou a vida a trabalhar pela segurança nas vias da cidade e por mais mulheres pedalando.
A gente pode pensar no espaço da cidade que é destinado aos veículos automotores, então carro, ônibus, caminhão, moto, o espaço que é destinado a pedestres, a proporção é inversa, né? Os pedestres estão espremidos na calçada, enquanto a rua é aquele espaço perigoso que eles não podem chegar, porque ali é o espaço dos carros por excelência. Então, a gente pensar em desconstruir essa lógica de que a rua é lugar de carro e calçada é lugar de pedestre, e essa segregação, ela tem que, essa separação tem que acontecer ainda assim. A gente precisa educar, a gente precisa conscientizar os motoristas desde o começo, né? Você for prestar atenção no que é o curso do Detran hoje em dia para tirar a CNH, a carteira de habilitação. Fala-se muito pouco, quase nada. Se você tiver sorte, fala-se um pouquinho sobre compartilhamento de via, sobre o direito do ciclista de estar na via, que é um direito garantido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então, você tem que fiscalizar. A fiscalização é muito importante para que essa mudança de mentalidade se dê, que essas medidas estejam realmente acontecendo e sendo obedecidas e observadas.
A história se repete. Em Porto Alegre, no ano de 2011, um grupo de ciclistas foi atropelado intencionalmente por um motorista. Ricardo José Neis foi acusado por 11 tentativas de homicídio. A condenação só veio no ano passado, 9 anos depois.
Raul Aragão, cicloativista da ONG Rodas da Paz. Ele tinha apenas 23 anos quando perdeu a vida ao ser atropelado em Brasília, no dia 21 de outubro de 2017.
Antes de Raul, no dia 17 de junho do mesmo ano, Alexia Suellen, que viajava junto com outros ciclistas, morreu depois de ficar internada por 3 dias em um hospital, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Ela foi atropelada depois que um motociclista invadiu a ciclofaixa para fugir dos radares. Momentos antes, Alexia falou para uma reportagem de TV local sobre a sua busca por um novo sentido na vida.
Atualmente, todas essas incertezas têm me ensinado a viver o momento presente, a viver o agora e aproveitar o agora. Amanhã eu me preocupo se eu vou precisar de algo para comer, se eu vou precisar de um lugar para dormir. E eu me sinto muito melhor assim do que tendo tudo e não podendo ser eu.
Toda positividade eu desejo a você, pois precisamos disso nos dias de luta. O medo cega os nossos sonhos, o medo cega os nossos sonhos. Você deixou saudade.
No local onde Alexia foi atropelada, não havia câmeras que registrassem o fato e ajudassem na identificação do atropelador. O motociclista permanece livre.
Mas no caso de Janice Dias, existem provas suficientes para se apurar e punir o infrator. Depois do arquivamento do inquérito, Jaqueline e seus advogados conseguiram novas provas que apontam para erros no laudo pericial.
Bom, durante a investigação nós tivemos diversas dificuldades de acessar o inquérito. A única coisa que a gente tinha de esclarecimento vinha das testemunhas. Testemunhas que, apesar de tê-las no inquérito, não foram mencionadas. Eu consegui ter acesso às câmeras principais 40 dias depois. Não se aprofundando na questão das câmeras, se baseando em alguns pontos da perícia do IML local, né? Porém, né, como tivemos essa devolutiva, a gente correu atrás de um parecer técnico particular, onde 12 novas provas foram chamadas a atenção dentro do inquérito, provas que não foram mencionadas nas decisões, né?
Com as novas provas, foi possível o desarquivamento do processo. Mas além de toda a dificuldade para ter acesso às investigações e dos erros jurídicos já apontados por Jaqueline, existem outros elementos que causam estranheza. Por exemplo, na reconstituição simulada que a polícia fez do caso, Jaqueline Martins, filha da vítima, não foi convocada para acompanhar.
E é exatamente na simulação que a perícia pode verificar melhor cálculos sobre o impacto do carro com a vítima, distância, velocidade proporcional, campo de visão e o posicionamento dos envolvidos no cenário.
Teve uma questão também sobre a reprodução simulada. Não fui intimada a comparecer como família deveria ter sido. A perícia do IML, além de afirmar algumas coisas com erros de cálculo, né, não cita nada praticamente a respeito da conduta da ciclista. que ela parou e recuou. E ele também, no parecer técnico particular que nós contratamos, já vinha com uma atitude imprudente desde o momento em que ele saiu do condomínio. Ele não deu passagem a um pedestre. Todos nós, por mais ignorantes que podemos ser, temos uma carteira de motorista, nós sabemos, a preferência é sempre do pedestre. Principalmente se você está adentrando uma via onde tem uma calçada. Ele não deu. Aí, logo em seguida, ele pegou a minha mãe na porta do prédio.
Quando decidiu por arquivar o caso, o Ministério Público ignorou o fato de um motorista atropelador, Mariano de Oliveira Lages, ter omitido socorro, uma vez que deixou o local antes da chegada da ambulância.
Os dias se passaram e Mariano Lages não tentou qualquer contato com a família.
Nunca, nem para desejar pêsames. O que a gente tinha era apenas uma placa de um carro que era registrado no nome de uma empresa. E a gente estava numa eterna dúvida, será que é quem aparece lá no inquérito, uma vez que o carro está no nome de uma empresa? Até que, depois de 40 dias, nós tivemos acesso ao rosto, né, do atropelador. Tentamos algum contato através de rede social, nos bloquearam, não responderam. Foi bem desgastante.
Uma profissional de saúde que passava pela rua na hora do atropelamento prestou os primeiros socorros a Janice. Ouça agora, na interpretação da atriz Lenita Lopes, a representação que fizemos desse depoimento importante, conforme consta no documento da delegacia.
Bem, ela informou seu nome, Janice, e depois me estendeu o braço. Perguntei se ela sentia os membros. Ela disse que quando mexia a perna, sentia dores no quadril. E continuou a falar, dizendo, minha filha, eu vou morrer. Ele me viu e fez de propósito. E repetiu isso várias vezes.
A possibilidade do uso do celular pelo motorista, conforme o relato das testemunhas, é confirmado agora com a investigação particular contratada por Jaqueline. Mais um indício de que houve transgressão das leis de trânsito.
Nós desconfiamos do uso do celular. Quando o perito particular usou, né, ferramentas para visualizar melhor a situação, ele verificou que havia uma tela luminosa na mão esquerda dele, exatamente o lado onde a cabeça dele estava virada. E conclui-se com isso, lá no estudo dele, que há fortes indícios de que ele estava no celular.
O uso do celular ao volante é previsto como crime no CTB, Código de Trânsito Brasileiro. A punição inclui multa e perda de pontos na carteira. Segundo estudos da OMS, Organização Mundial da Saúde, o risco do motorista se distrair, perder o controle do carro e causar a morte de uma pessoa aumenta em 400%.
Com o objetivo de reafirmar a necessidade de atenção para todos no trânsito, o vereador Fernando Carneiro e a vereadora Lívia Duarte, ambos do PSOL, levaram à CEMOB, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, um projeto de lei criando um programa permanente de educação e proteção ao ciclista.
Bom, sobre o projeto de lei de educação e proteção ao ciclista, na verdade, a ideia é que a gente possa fazer um programa, né, permanente de educação de trânsito que leve em consideração aquilo que o próprio Código de Trânsito estabelece, né, que é justamente a prioridade de pedestres e ciclistas sobre os demais modais de transporte. Então, é, na verdade, uma campanha permanente de educação para desconstruir a ideia de que o ciclista está atrapalhando o trânsito ou as ciclovias servem apenas para retirar espaço dos veículos, né? Então é um projeto que a gente já levou até a Secretaria de Mobilidade Urbana, que é a responsável pela mobilidade urbana na nossa cidade, para que ela possa então incorporar ao projeto de educação que ela já tem. E não é simplesmente uma campanha, né? Mas é um programa permanente de educação de trânsito.
O debate pela mobilidade ativa na cidade, o respeito entre as pessoas e o sentido de cidadania e compartilhamento do espaço público é para Jaqueline de importância vital.
Essa questão de voltar essa discussão, né, de mais mobilidade por conta da pandemia e também a nova prefeitura que assumiu a capital também está preocupada com a mobilidade. Aqui na frente do meu prédio, por exemplo, eu tenho horários assim que é mais de 60, 70 ciclistas trafegando, indo e vindo. Tem que ser feito um trabalho de base educacional também, mudar um pouco essa visão, sabe, de inimigo. Eles estão no meio da rua porque não tem a ciclovia e eles têm o direito de estar no meio da rua. O cara está numa bicicleta cargueira, às vezes, com uma cesta cheia de coisa para chegar numa feira onde ele é feirante. Deixa o cara. A gente está de carro, a gente está seguro, a gente está protegido de sol e de chuva. E a questão do celular também. Eu passei a vigiar mais as pessoas ao meu redor e lembrar sempre que a minha mãe, infelizmente, foi atropelada e morreu por uma pessoa que estava conduzindo irresponsavelmente ao celular. Então, é essas duas linhas aí que eu tenho procurado seguir.
Jaqueline ressaltou a dificuldade que um ciclista ou quem está a pé na cidade pode ter e que um motorista guardado dentro do seu carro está bem protegido. Prestar solidariedade e gentileza, dar a vez ao mais frágil, pode salvar vidas.
Janice usava capacete, não estava em velocidade, pelo contrário. Ao perceber o carro saindo da garagem, ela parou a bicicleta e procurou se afastar, esperando a sua vez de passar. Ela sempre zelou por sua segurança e mesmo a escolha de pedalar na contramão tinha uma razão.
Há um sério problema no nosso país, conhecido de todos nós, né, que é a falta de segurança. Há 3 anos atrás, a minha mãe sofreu um assalto na porta da casa dela, levaram a bicicleta dela, uma bicicleta assim que ela amava, era bicicleta de longa distância, tudo. E a questão da escolha da via também se dava muito por isso. Ela via a via onde ela achava que tinha menos índice de assalto, onde ela achava que tinha uma movimentação média, nem forte, nem que oferecesse um risco maior para ela. Então, ela fazia uma análise não baseada somente no que diz a lei. Porque o que, que acontece? A lei fala uma coisa, mas a estrutura de segurança, estrutura mesmo de ciclovias, de sinalização para o pedestre, peca demais. Então, a pessoa ela tem que fazer como se fosse assim, um cálculo médio, entendeu? E onde ela estava andando, o bairro que ela estava andando, não tem ciclovia.
Nas cidades feitas para carros, o pedestre e quem pedala estão em desvantagem. Ter que caminhar mais de 1 quilômetro para acessar uma passarela ou um sinal luminoso e poder atravessar com segurança se torna complicado. Às vezes são crianças, idosos ou pessoas portadoras de deficiência física. O mesmo ocorre com ciclistas. Ao optar pela contramão, ele pode estar fugindo de uma dificuldade ou procurando guardar a sua vida.
É como a jornalista e cicloativista de São Paulo, Renata Falzoni, nos explicou numa das edições anteriores do Bicicleta e Companhia sobre a chamada linha de desejo.
Temos sim que fazer um novo pacto de como que as pessoas se locomovem nas ruas. E para isso, a gente tem que ressignificar o espaço urbano com linhas de comunicação, de rotas de pedestres mais gentis dentro daquilo que a gente pode chamar que é linha de desejo. A gente tem que partir do ser humano e não dedicar aos seres humanos o espaço que resta dentro de uma sinalização que é aquela que lhe cabe. Como sermos cidadãos se toda a regra está privilegiando quem está de carro? Refazer essas sinalizações e só aí você vai conseguir cobrar de um pedestre, de um ciclista, as suas obrigações.
Descobrir sem querer o quanto é frágil, decidir escolhendo cada passo onde ir num futuro.
Em Belém, a nova prefeitura, eleita depois do atropelamento de Janice, tem um projeto de mobilidade para a cidade que prevê mais segurança a ciclistas e pedestres. O vereador Fernando Carneiro está trabalhando junto ao prefeito Edmilson Rodrigues e tem esperança em dias melhores.
É muito bom que a gente tenha uma prefeitura que seja comprometida com a mobilidade ativa, né? Desde a campanha eleitoral, o prefeito Edmilson já havia se comprometido, né, em transformar Belém na capital nacional da bicicleta, né? Então a gente vai precisar fazer uma verdadeira revolução, né? Não só na construção de ciclovias e ciclofaixas, na adaptação das calçadas, mas fundamentalmente na mudança dessa mentalidade, né? Para que as pessoas possam ter o prazer de se deslocar a pé, né, com segurança e conforto, e também por bicicleta. O governo já reafirmou seu compromisso, inclusive já começou a fazer as ciclofaixas emergenciais aí por conta da pandemia. Então é uma satisfação a gente ter um executivo que possa ser parceiro desse processo de construção de uma nova concepção de mobilidade na nossa cidade, né? No caso, a mobilidade ativa.
Quanto ao caso Janice, com a apresentação das novas provas, a perícia oficial deve esclarecer agora por que tantas divergências entre o laudo oficial e o parecer técnico particular apresentado pelos advogados da família da ciclista.
Jaqueline Martins espera com isso que a justiça seja reparada, os fatos devidamente esclarecidos e o motorista que tirou a vida da sua mãe, Janice Dias, responda o processo dentro da lei.
Olha, primeiramente, a gente da família espera que seja nos dada a oportunidade de haver um julgamento para que se discuta dentro do julgamento o que se diz na lei. Quero apenas ter a oportunidade de ter a nossa cidadania exercida. Que assim a oportunidade do Ministério Público de rever, de se aprofundar sobre tudo que há dentro do processo é agora. E há, sim, ali muitos indícios, muitas provas, né, para que seja denunciado.
Não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo. O que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido ninguém prometeu, nem foi tempo perdido.
O Bicicleta e Companhia está chegando ao fim, esperando que, assim como no caso da Janice Dias, outras famílias que sofreram com a perda de alguém querido no trânsito possam também, pelo menos, receber da justiça um tratamento digno. Esta edição do Bicicleta e Companhia teve a locução e produção de Sabrina Teixeira, Marcelo Santos, Cristal Dança e Vitória Henrique.
Participação especial de Lenita Lopes na interpretação de uma das testemunhas do caso Janice Dias. Sonorização, Marcelo Santos.
E agora, desde o início dessa semana, todos os programas que já foram ao ar pela Rádio Sons do Sul estão também disponíveis em podcast. E toda segunda-feira, a edição da semana, depois da reprise de domingo, também vai estar disponível.
Para saber como ouvir, acesse as nossas redes sociais, facebook.com/bicicletaecompanhia e no @bicicletaecompanhia no Instagram.
Bicicleta e Companhia. Bicicleta.